Sim. Boa tarde. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados presentes na sala, mas também os que nos acompanham à distância, e cumprimento os nossos convidados na sequência da missiva que endereçaram para a 8ª Comissão e tendo sido considerado de todo pertinente podermos ouvir os encarregados de educação da Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional, cumprimentava então os encarregados de educação nas pessoas de Marta Pereira, Maria João Ribeiro, o professor Paulo Ferreira, o professor Pedro Mateus e ainda Sandra Correia, se não estou em erro. Aproveitaria para explicar quais serão então as grelhas de intervenção. O conjunto de pessoas que recebemos de encarregados de educação e de docentes do Conservatório Nacional terão então 10 minutos iniciais para fazer a sua exposição, aquilo que entenderem ser pertinente que os deputados e deputadas aqui presentes possam tomar conhecimento, e depois os grupos parlamentares terão 3 minutos para intervir, os grupos parlamentares e deputado único terão 3 minutos, e no final a entidade que estamos a ouvir terá 10 minutos também para poder responder às questões que são colocadas, e portanto sem mais delongas, porque de facto o tempo é apertado, passaria então a palavra aos encarregados de educação e docentes da Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional, agradecendo uma vez mais a vossa disponibilidade em estarem connosco a partilhar aquilo que entenderem. Muito obrigada.
Muito obrigada, boa tarde a todos. Gostaria em primeiro lugar de cumprimentar e agradecer à senhora deputada Viviana Cunha e a todos os senhores deputados por nos darem esta oportunidade de nos escutarem e também por tudo o que acreditamos que farão para que a comunidade educativa da Escola de Dança do Conservatório Nacional possa finalmente unir-se e ter um lugar novo, seguro e digno. Não sei neste momento se estão a conseguir ver a apresentação. Parece-me ter havido um problema. Desculpa. Vou partilhar o ecrã novamente. Ok. Penso que assim já está. A apresentação estará dividida em três partes, em que começarei por falar das condições atuais da escola. De seguida, Maria João fará uma leitura do caminho percorrido na procura de uma solução e, por fim, o professor Paulo Ferreira explicará o porquê da Quinta da Graça ser para nós a solução. Eu penso que deve estar a haver algum problema, se me puderem ajudar. Eu gostaria mesmo que acompanhassem a apresentação.
Eu peço desculpa, nós estamos aqui com alguns ajustes técnicos, mas ainda não estamos a conseguir visualizar. Mal consigamos, eu informo.
Ok, obrigada. Penso que assim já estará. Não. De todo modo, se calhar eu vou seguindo e uma vez que também receberam a nossa apresentação, poderão ir acompanhando. Também não queria...
Parece-nos bem. Todos temos acesso à apresentação que enviaram, que nos remeteram, portanto, será a melhor opção neste momento face aos constrangimentos existentes.
Claro, então eu vou seguir com a apresentação. Estava a falar então do edifício. O edifício sede da escola é um edifício adaptado e que, pelas suas características, não reúne as condições necessárias para o funcionamento de uma escola, tanto que não tem nem nunca teve um plano de segurança e emergência. É um espaço exíguo e, a título de exemplo, tem uma biblioteca de 18 metros quadrados para 147 alunos. Tem uma única sala de professores para 66 professores. Com o início das obras e a perda da cantina, a anterior sala de convívio foi transformada num refeitório e também os alunos deixaram acesso ao antigo pátio verde, que era o único espaço que tinha ao ar livre. Por fim, temos o gabinete de osteopatia com pouco equipamento devido à falta de espaço, além da sua localização não ser a mais apropriada, pois o único acesso é uma escada em caracol. No edifício da Academia das Ciências existe um único WC que serve professores, alunos e assistentes operacionais, o que vai contra as recomendações da DGS. As condições de higiene também não são as melhores, uma vez que a escola pode contar, na sua maioria, com WCs antigos e em estado degradado. Em dois dos quatro WCs remodelados em dezembro, não é possível sentar pela falta de espaço. E nos balneários, a maioria dos chuveiros estão inutilizados. A agravar toda esta situação, temos a comunidade educativa dividida em quatro espaços, três na zona do Bairro Alto e um na zona de Campolide, o que requer a deslocação a pé e através de transporte escolar, trazendo consequências sérias, como o tempo escasso para as refeições, falta de tempo para conviver e descansar, falta de tempo para aquecimento antes das aulas, o que tem provocado uma onda de lesões, e por fim a pressão psicológica que as crianças estão sujeitas devido ao impacto que estas lesões têm no seu desempenho e na gestão das suas expectativas. Passo agora a palavra à Maria João, que falará sobre o caminho que percorremos até agora.
Muito boa tarde, não sei se me estão a ouvir.
Perfeitamente.
Muito obrigada. Então passo a descrever um pouco do caminho percorrido na procura de uma solução para a nossa escola até ao momento. Este percurso foi iniciado com uma reunião conjunta em julho de 2020, onde estiveram presentes a direção da escola, a direção da Associação de Pais, alguns vereadores da Câmara Municipal de Lisboa, a Parque Escolar e deputados alguns da Assembleia da República. Foi-nos dito nessa reunião, sugerido pela Parque Escolar, que continuássemos a busca de uma solução, caso encontrássemos algum edifício com potencial, estariam disponíveis para averiguar. Foi quando apresentámos uma possível solução provisória, o Palácio Marquês de Pombal, sito na Rua do Século, onde, após vários contactos efetuados pela Câmara de Lisboa com visita às instalações, decidiram que o edifício não respondia às nossas necessidades devido ao estado degradado do edificado. Apresentámos então uma possível solução definitiva, o Panorâmico de Monsanto. Após uma primeira resposta onde se vislumbrou como uma possibilidade, numa segunda abordagem da nossa parte, resultou na ausência de resposta por parte da Câmara Municipal de Lisboa. Foi quando os pais então abordaram a Câmara Municipal de Oeiras, que pediu à direção da nossa escola uma lista das necessidades reais. A direção da nossa escola enviou um relatório de todas as necessidades. A Câmara Municipal de Oeiras analisou as mesmas e propôs então uma solução, a Quinta da Graça, na Cruz Quebrada. Fizemos um envio de uma carta expositiva ao Sr. Ministro da Educação, que foi posteriormente tornada pública, ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, aos grupos parlamentares, aos vereadores do Ministério da Educação, à Parque Escolar, à Sra. Ministra da Cultura e vereadores do Ministério da Cultura. Como resultados obtidos até ao momento do envio desta mesma carta, obtivemos a recomendação à Assembleia Municipal de Lisboa por parte do grupo parlamentar do PSD, aprovada por maioria. Tivemos a resposta do Sr. Presidente da Assembleia da República, encaminhando a carta aos senhores deputados da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. A resposta do Sr. Presidente da República, encaminhando a carta ao Sr. Primeiro-Ministro. Contactado por nós, o gabinete do Sr. Ministro da Educação, no dia 1 de junho, disseram-nos que o assunto está a ser analisado e sem qualquer resposta até ao momento. Pedimos esta audiência à Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República, à qual agradecemos uma vez mais, e temos agendada uma reunião com a Parque Escolar e a direção da nossa escola para o próximo dia 6 do 7, que antevemos com bastante expectativa. Passo agora a palavra ao diretor da nossa escola, o Sr. Professor Paulo Ferreira, que nos dirá o porquê da nossa necessidade urgente de encontrarmos uma solução definitiva para a nossa escola. Muito obrigada.
Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à Associação de Pais a tenacidade e a persistência com que nos têm tentado ajudar a resolver este problema. Agradecer também a esta Comissão, aos senhores deputados, a disponibilidade manifestada para nos receberem e nos ouvirem. A Escola de Dança do Conservatório Nacional faz parte de um conjunto albergado sobre o teto do Conservatório, que integra também a Escola de Música do Conservatório Nacional. Porém, ao longo desde sempre, as escolas têm e tiveram projetos educativos independentes, quadros de docentes independentes e de pessoal não docente também. São, portanto, duas escolas independentes nos seus projetos. Mas a realidade foi que o Ministério nunca conseguiu que elas tivessem a mesma independência em termos de edifícios, em termos do edificado. E isto fez com que, em 1993, na sequência da separação também da Escola de Teatro e de Cinema, que foi albergada na Amadora, tivesse sido entregue à Escola de Dança do Conservatório Nacional o edifício que ocupamos neste momento na Rua João Pereira da Rosa, no Bairro Alto, e que é adjacente, vizinho ao edifício da Rua dos Caetanos, na sua maioria ocupado pela Escola de Música do Conservatório. Na Escola de Música do Conservatório, nessas instalações, nós ainda ficámos nas traseiras com uma parte do nosso património de edificado. Porém, o tempo tem-nos mostrado que essa solução não é uma solução que seja benéfica para nós, para os nossos alunos. Tem sido sempre uma situação de remediação e portanto, nós sempre almejamos ter uma solução de independência e a possibilidade de sermos nós próprios a gerir os nossos espaços e os nossos tempos. Portanto, quando em 1993 nos foi entregue este edifício, já na altura ele foi adaptado à escola e, porém, como já foi referido, continua a não ser um edifício que tenha as características físicas para poder ser uma escola. É um edifício pombalino e tem variadíssimas limitações. Os espaços que nós ocupávamos nas traseiras, e que ainda ocupamos uma parte agora, durante o período das obras, nas traseiras do edifício da Rua dos Caetanos, da Escola de Música, neste momento se encontram bastante degradados e que estão a ser, ou virão a ser recuperados, mas, em conclusão, as obras que vão ser feitas não vão de todo cobrir as nossas necessidades. Já na altura em que foi projetada esta recuperação do edifício do Conservatório Nacional, o então Ministro da Educação, Nuno Crato, nos garantiu que seria para nós uma solução provisória, que após as obras estarem concluídas, nós ocuparíamos pelo menos durante 10 anos essas instalações, que seriam depois entregues à Escola de Música, sendo já, à partida, a recuperação feita nesse sentido. E que nos seria entregue então, ao fim desses 10 anos, um edifício ou umas instalações construídas de raiz com a qualidade que nós necessitamos em termos da distribuição dos espaços, do tipo de espaços que precisamos concretamente. Iniciaram-se em 2018, iniciou-se o processo da recuperação do conservatório e até hoje, como sabemos, ele está suspenso, não está a ser desenvolvido. E, portanto, nesse sentido, para nós, começou a tornar-se evidente que os 10 anos em que iríamos ocupar a escola, a parte do edifício da Escola de Música, seria prolongar ainda muito mais e que começava a esticar-se.
Senhor professor, eu ia-lhe pedir que concluísse, porque já findamos os 10 minutos iniciais, e depois terão 10 minutos para responder às questões que serão colocadas, e acredito que nessa fase poderão eventualmente acrescentar aquilo que possa estar em falta. Portanto, okay. Se concordassem, não sei se queria só concluir o pensamento, que eu interrompi-o a meio, se quiser, sinta-se à vontade, senão passaríamos então às intervenções dos grupos parlamentares.
Ok, posso só concluir dizendo que a oferta que foi feita pela Câmara Municipal de Oeiras, por iniciativa da Associação de Pais, é uma oferta que responde às nossas necessidades. Obrigado.
Muito obrigada. Então passaríamos a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora Presidente. Saúdo o doutor Paulo Ferreira e em nome da Presidente da Associação dos Encarregados de Educação, a doutora Marta Pereira, a todos os seus representados. No fundo o que temos aqui, vou tentar fazer um resumo do estado da arte neste momento, temos um passado de negligência claro relativamente ao edifício, temos um presente recente feito de concursos públicos para a reabilitação, que obrigam a alterações profundas na vida escolar dos alunos e agora a apresentação recente, mais recente, um futuro alternativo por proposta da Associação de Pais para a Escola de Dança do Conservatório. Indo por partes, as escolas de dança e de música do Conservatório Nacional fazem parte do mapa, e bem, obviamente, como o Convento dos Caetanos, fazem parte do mapa da rede escolar do Estado, e que durante anos, obviamente, negligenciou as condições estruturais do edifício, que levou a um estado de degradação muito acentuado, ninguém contesta isso, foi objeto de anúncios de obras, de objeto de requalificação múltiplas vezes, anunciadas em jornais múltiplas vezes, mas que só em 2018 assistiu de facto a uma abertura de concurso feita já com este governo. O historial dos concursos é conhecido, o primeiro ficou vazio, claramente porque a dinâmica do mercado de construção fez com que o valor da proposta de reabilitação não fosse considerado pelo mercado. Avançou-se com uma proposta mais alta do que a que tinha sido proposta meses antes pelo anterior Ministro da Educação, Nuno Crato, mas de compromisso assumido nós voltamos agora a fazer outro concurso, que saiu em abril, que foi adjudicado, mas que acabou, o anterior tendo sido abandonado pela obra, foi retomado agora um novo concurso. Portanto, não adianta estar a fazer propriamente uma exposição muito analítica relativamente a todos estes concursos que já decorreram. A verdade é que chegamos a abril de 2021 e foi lançado o concurso público internacional para a empreitada da conclusão das obras de reabilitação, no valor de 13 milhões. O júri, o que nós sabemos é que o júri do procedimento já analisou as propostas apresentadas, já apresentou o relatório preliminar e, decorrido o prazo legal da audiência prévia, o relatório final, pensamos que ainda durante esta semana será feita a adjudicação da empreitada com a previsão da consignação da obra no mês de setembro a outubro. E nós estamos, obviamente, empenhados que este processo termine rapidamente. Isto está a demorar tudo mais do que gostaríamos, não temos dúvida nenhuma disso. Isto lesa o interesse de todos, não é? Prejudica os alunos, que estão divididos pela cidade, com óbvias consequências na fragilidade da sua formação, nas dificuldades logísticas das produções, etc. E é neste momento e neste seguimento que surge a proposta da Associação de Pais para uma deslocação da escola de dança para outro local, que na verdade não resolve o problema com que nos confrontamos hoje. Porque a proposta é a construção de uma escola de raiz com custos partilhados entre o Ministério da Educação e o município de Oeiras. E isso obviamente não se faz num dia, não é? É essencialmente repetir todo o processo que está a decorrer neste momento com o Convento dos Caetanos, agora noutro município. Eu penso que em Oeiras, exemplo do que se passa no resto do país, os procedimentos e timings das regras de concursos públicos também se aplicam. Portanto, não resolve as questões que temos prementes neste momento e levantam muitas outras. Porque o Ministério da Educação está a investir num edifício e pede-se agora que invista noutro que não existe na rede, e portanto esse é todo um outro programa.
Senhora Deputada, ia-lhe pedir que concluísse.
Peço desculpa, se me der, só tenho aqui só algumas questões finais. Claro. Como isto está tudo ligado, eu gostava no fundo de voltar ao Convento dos Caetanos para vos fazer algumas questões. Pergunto se alguma vez foi considerada e assinalada pela Associação de Pais que a reabilitação do Convento dos Caetanos não iria atender às necessidades logísticas e funcionais da Escola de Dança. Isto é, se alguma vez foi comunicado ao Ministério da Educação, antes, obviamente, da adjudicação do concurso, que estariam disponíveis e que era necessária essa autonomia para um outro espaço. Depois gostava de vos perguntar se, no momento do estipular do caderno de encargos, a direção da escola, se ela foi ouvida, se foi considerada para a definição dos espaços necessários para o bom funcionamento da Escola de Dança. Porque eu penso que esse é que é um momento vital para perceber se a escola de dança virá a ter espaços suficientes para garantir uma formação adequada. E, no fundo, foi aí que o futuro se definiu, porque não foi só no plano de investimentos, que neste caso são verbas do Orçamento de Estado, mas também foi aí que se robusteceu a noção de que o Convento dos Caetanos é um espaço que integra as escolas de dança e de música e que esse investimento vai fortalecer a rede de escolas do Ministério da Educação e a qualidade da formação pedagógica. E eu vou tentar apressar-me só mais um segundo. Portanto, o problema que temos em mãos neste momento, nós partilhamos com vocês dessas mesmas angústias, prende-se com a questão de os alunos em formação não terem espaços adequados e relevantes, digamos assim, para garantir uma formação robusta. E isto leva-me à minha última pergunta, que é: a Escola de Música conseguiu ficar num único espaço de trabalho, a Escola Secundária Marquês de Pombal. Eu não conheço a escola em questão, mas eu pergunto-vos se o Ministério alguma vez vos colocou a possibilidade, por exemplo, de vocês ficarem lá também, porque não estando em causa o investimento feito pelo Ministério no aluguer de salas, que é muito, são perto de 200 mil euros, nós temos noção de que esta não é claramente uma otimizada e que é lesiva. Portanto, nós sabemos que vai existir essa reunião no próximo dia 6 de julho, estamos disponíveis para monitorizar, para fazer esse acompanhamento. E no fundo, sim, e em validar o compromisso que fizemos em reabilitar o Conservatório Nacional para garantir as condições adequadas e a formação que estes alunos merecem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento a Associação dos Encarregados de Educação da Escola de Dança do Conservatório Nacional. Cumprimento também o Sr. Professor e agradeço-lhe também aqui as explicações que apresentou no decorrer desta audiência. Em traços gerais, esta tem sido uma preocupação do PSD, em particular com a nossa ação aqui na Assembleia da República. Em junho do ano passado já questionámos o Governo sobre a situação das obras paradas no âmbito do Conservatório Nacional. Em junho do ano passado fizemos a questão, recebemos a resposta em março deste ano, e portanto aquela que é a conclusão é que nós andamos já há vários anos, de concurso em concurso, com obras paradas, com as consequências que se conhecem e que foram aqui há pouco retratadas naquilo que diz respeito às condições de aprendizagem e às condições de frequência das atividades letivas por parte dos alunos. E por isso é óbvio que o Governo não tem sido capaz de resolver esta situação, nem a parte escolar tem conseguido apresentar uma solução, seja do ponto de vista do concurso, que possa resolver de uma vez por todas esta situação. Sabemos também que a Câmara Municipal de Lisboa não tem querido saber e não tem estado com a mínima proatividade neste assunto, o que também revela do interesse do município em ter este conjunto de escolas e, portanto, o Conservatório Nacional na sua cidade. Entretanto, com um novo concurso, agora no valor de 13 milhões de euros, que há pouco também já ouvimos que pode não ser suficiente, o Grupo Parlamentar do PSD teria aqui então três questões para vos colocar. Uma primeira: se entendem que este novo concurso e, portanto, esta nova etapa da vida desta telenovela que tarda em ser resolvida por parte do Governo e com a passividade da Câmara Municipal de Lisboa, se entendem que este novo concurso fará ou não sentido avançar, fará ou não sentido começar a empreitada e as obras, se aquela que é a vossa opinião, ao fim e ao cabo, também não servirá, e de que aquilo que é importante é encontrar uma solução definitiva e alternativa às obras previstas há alguns anos esta parte. Por outro lado, sobre a solução de Oeiras, reconheço os méritos que apontam à solução de Oeiras, nomeadamente a proximidade à Faculdade de Motricidade Humana e a criação até de um complexo de dança, tendo em vista as sinergias e as ligações entre a FMH e a Escola de Dança. Eu gostava de vos perguntar, também, obviamente, enquanto deputado, mas também enquanto oeirense, no sentido de perceber qual é que foi a receptividade do município em receber a Escola de Dança e qual foi a receptividade desta solução que apresentaram por parte do Ministério da Educação. Porque se a comunidade educativa, se os encarregados de educação, se os professores entendem que esta é a solução definitiva para garantir a melhor aprendizagem possível, ou seja, levar a escola para Oeiras e criar um complexo de dança em estreita ligação com a Faculdade de Motricidade Humana, queremos saber qual é que é a posição do município, se o município viu com bons olhos e se o Ministério da Educação está disposto a considerar essa opção de forma a cumprir e a concretizar aquilo que é um sonho, nas vossas palavras. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Viana. Pelo Bloco de Esquerda, Alexandra Vieira. Gostaria de saudar, então, a Associação de Pais por esta iniciativa de se fazer ouvir na Comissão de Educação relativamente ao problema do Conservatório de Dança e de Música do Conservatório Nacional. Ora, o BE tem acompanhado esta problemática, que não é esta justa reivindicação, que não é de agora, já tem há alguns anos, nomeadamente através da Assembleia da República e também da Assembleia Municipal de Lisboa. Percebemos desta vez que os encarregados de educação e pais querem propõem agora uma escola nova, localizada num local diferente. E dá conta também de que os atrasos no concurso e na realização, na concretização das obras, têm sido de monta e de registro, pondo em causa, então, a qualidade pedagógica daquilo que os alunos aprendem, a segurança e o bem-estar e até a higiene das pessoas que usam o atual edifício. Assim, muito resumidamente, o Bloco de Esquerda gostaria de saber se as razões pelas quais o atual edifício não se adequa às suas finalidades, se já foram devidamente explicadas ao Ministério da Educação e ao Ministro da Educação. Também já foi dito ao Ministério da Educação esta intenção de mudar de instalações do atual Conservatório para a Quinta, para a Cruz Quebrada, para a Quinta da Graça na Cruz Quebrada, e qual terá sido então a resposta por parte do Ministério da Educação. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também tanto a Associação de Pais como a Direção da Escola. De facto, os problemas que se verificam nestas instalações atuais da Escola de Dança do Conservatório Nacional prendem-se com problemas de antiguidade, de abandono a que esta escola teve ao longo de vários anos, de vários governos que não investiram aquilo que deveriam ter investido para a requalificação daquele espaço. E até pelas próprias características, enfim, e as necessidades específicas que existem para a prática letiva de artística associada à dança. Agora, há aqui uma questão que nós gostaríamos de colocar, porque nós percebemos que houve contactos inicialmente com o Governo, depois contactos com a Autarquia de Lisboa, mais tarde com a Autarquia de Oeiras. Ora, aquilo que nos parece é que a responsabilidade para encontrar as soluções que garantam condições materiais e humanas para, enfim, para que os estudantes possam ter todas as condições necessárias para a prática letiva, é uma responsabilidade do Governo. E é ao Governo que cabe encontrar as soluções, sejam elas de requalificação dos edifícios existentes ou de novos edifícios. Não é propriamente a Câmara de Lisboa, ou Eras ou outra qualquer, que tem essa responsabilidade. E, portanto, gostaríamos de perguntar qual é que foi a postura do Governo ao longo de todo este processo, para além dos concursos que ficaram vazios, pelo que percebemos, e que também diz muito sobre os valores associados a esses concursos. Nós gostaríamos de saber sobre a solução em concreto, qual é que é a perspectiva que o Governo tem apresentado e qual é a solução que tem sido sugerida pelo Governo, porque, de facto, é ao Governo que cabe a responsabilidade de encontrar soluções que correspondam àquilo que os pais e os estudantes e também toda a comunidade educativa precisam. Gostaríamos de perguntar também se consideram que uma solução baseada na requalificação de edifícios atualmente ocupados pela escola pode resolver os problemas se a requalificação for bem feita e, portanto, se isso é possível na vossa perspectiva, e também se consideram que, dadas as circunstâncias, até os elementos que colocam sobre a proteção civil, e a não consideração daquele espaço como adequado para a escola, se, qual é a urgência, ou seja, a urgência de se encontrar uma solução e até que ponto é que isso também não pode condicionar as opções, tendo em conta, enfim, os diferentes níveis de investimento, os concursos que se é necessário lançar se for por uma opção diferente daquela que atualmente está considerada, portanto, qual é a urgência que a Associação de Pais e a Direção da Escola colocam face aos problemas iminentes que nos apresentaram. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passa então a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu começo por cumprimentar os pais e corpo docente da Escola de Dança do Conservatório Nacional e dizer que confesso que é com alguma perplexidade que vejo aquilo que vejo a cronologia e o conjunto de diligências que têm sido tomadas, porque, ou que têm sido, que têm tido resultado. Porque, talvez, em primeiro lugar, eu estava a trabalhar no princípio de que havia uma vantagem em ter as duas escolas, a Escola de Música do Conservatório e a Escola Superior de Dança, no mesmo edifício, porque parecia-me, e de facto era uma hipótese de trabalho que tinha, fundamentada, mas pelos vistos contestável, de que havia vantagens na articulação entre estas duas valências. Pronto. Acho que essa hipótese fica agora questionada quando é a própria escola, os pais e a direção da escola que de facto entendem que há vantagens em destacar esta escola para um edifício autónomo e não só isso, como sim encontrar articulação, também compreensível, como a outra faculdade, no caso a motricidade humana. Portanto, a minha primeira pergunta é, há ou não, afinal, vantagem em ter as duas escolas de música e dança em conjunto ou é preferível a articulação com a motricidade humana? Pronto. Primeira questão. Segunda questão, é extraordinário que a Parque Escolar peça aos encarregados de educação para encontrarem uma solução. Eu gosto imenso da participação da sociedade civil, aliás, acho que nos faz bastante falta, mas vamos lá ver, não convém que sejam as entidades a demitir-se do seu papel, ainda assim a Parque Escolar serviria para fazer este trabalho. Portanto, tem o seu quê de curioso, não é? Depois, a curiosidade segue quando os pais encontram uma solução e a Câmara Municipal de Lisboa diz... Não temos nenhum edifício. Tenho bastante dificuldade em acreditar que a Câmara Municipal de Lisboa não tenha nenhum património, ainda que requeira obras, na qual possa encontrar uma solução neste formato. Posso entender que não o queira fazer, que não tenha, tenho mais dificuldade. E depois, quando vem uma terceira Câmara, neste caso a Câmara de Oeiras, bastante diligente, parece-me dizer, eu tenho todo o interesse em atrair este potencial para o meu concelho, também percebo que seja atrativo, sobretudo com um edifício feito de raiz e que até, segundo a vossa carta, pode permitir uma residência de estudantes, que era também uma questão vossa. E, portanto, a minha pergunta é esta. A tutela que vos concerne é o ensino superior, presumo eu, concretamente. O que é que diz o ensino superior, o ministro do ensino superior, a este respeito? E o que é que diz a educação a este respeito? Pronto, o que é que dizem? Primeira coisa. Segunda coisa, do meu ponto de vista, se existe vantagens na articulação motricidade humana, se existe vantagens em ter um edifício feito de raiz para corresponder aos vossos requisitos, incluindo a questão de uma residência, se for possível adaptar o projeto atual da escola do conservatório para destacar esta e o conjunto, a soma dos custos não ser excessivo e a longo prazo haver vantagens, nada contra se esta solução também vos dá mais flexibilidade. Mas gostava de perceber exatamente porque os dados que tinha não eram estes que nos trazem hoje. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu faria só, com a devida compreensão também dos senhores deputados, faria só algumas perguntas em nome do Grupo Parlamentar do PAN, porque não tenho cá mais nenhum deputado, então tomaria a palavra nesse pressuposto. Gostaria, em primeiro lugar, de também endereçar os agradecimentos aos encarregados de educação, ao corpo docente que se mobilizou e que desde já também nos trouxe, ainda por outra via, para além da informação que já nos tinha feito chegar a todos os grupos parlamentares, hoje em viva voz, aqui pôde apresentar as suas preocupações e desde logo temos preocupações com a própria antiguidade do edifício, com a própria segurança e apesar de ter sido lançado um concurso que remonta, salvo erro, a 2005, A verdade é que estamos em 2021 e percebemos que falamos agora de um concurso internacional envolvidos todos estes anos. Também não deixa de ser preocupante que o próprio Governo tenha assumido essa parte, evidentemente essa parte seria positiva se tivesse sido cumprida, ou seja, quando o Governo diz que é uma prioridade intervir no Conservatório Nacional e encontrar respostas para as várias áreas de formação, as várias escolas que lá se encontram, teria sido muito positivo se da teoria passasse à prática e se efetivamente as respostas já estivessem implementadas. E é nesse sentido que queria fazer então algumas perguntas. Uma prende-se com aquele que tem sido o diálogo com a tutela, o diálogo com o Ministério da Educação e a presença do Sr. Ministro relativamente àqueles que são os problemas da escola de dança. Que informação é que nos podem dar se efetivamente falamos aqui de um diálogo ou falamos de um monólogo? Tem havido por parte da tutela respostas concretas, tem havido vontade em compreender aquelas que são as verdadeiras necessidades e encontrar numa perspectiva planeada no tempo, calendarizada, soluções para o efeito. Essa seria então também a nossa segunda pergunta, que se prende numa perspectiva calendarizada dos encarregados de educação, dos docentes da escola de dança, como é que veriam aqui as várias soluções que nos trazem, porque neste momento falamos inclusivamente de um edifício que a própria Proteção Civil diz que não pode reconhecer como escola, porque não tem segurança, não tem plano, não pode existir como tal. Portanto, se víssemos aqui esta resposta calendarizada no tempo, como é que a organizariam, far-vos-ia aqui esta pergunta. E depois, evidentemente, importa-nos perceber aqui o papel de ambas as câmaras municipais, no caso de Lisboa em particular, o que é que aqui se tem passado e se tem havido um diálogo ou se também estamos perante um monólogo, para nós importa perceber, porque falamos de uma resposta que na nossa perspectiva qualquer município gostaria de ter e gostaria de poder congregar, apoiar e encontrar as melhores soluções para o efeito. Terminaria então a minha intervenção e passaria a palavra à senhora deputada do PEV.
Obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimentar também os encarregados de educação e a direção da escola. Eu partilho de algumas das dúvidas que foram aqui colocadas, já muito se disse, e agradecer também a informação que nos trouxeram. Também o Grupo Parlamentar dos Verdes não tinha a informação de que pretendiam ficar numa escola independente, compreendendo que todas as valências que serão acrescentadas ou que poderão ser acrescentadas neste novo olhar possam vir a ser mais confortáveis e possam vir a responder a outras questões, também elas importantes para os alunos e para os professores, mas só colocar uma questão muito prática que tem a ver também com esta dúvida que persiste sobre o diálogo que têm com o Ministério da Educação e o Ministério do Ensino Superior, visto que os Verdes submeteram uma pergunta sobre as condições precárias e sobre que soluções seriam encontradas para as novas instalações da Escola Superior de Dança ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. É a 8 de fevereiro, peço desculpa, de 2021, e a resposta que nos chegou foi que, por parte deste Ministério, chegou-nos a 21 de maio, foi a de que o financiamento para a construção das novas instalações depende da alienação do Palácio Marquês de Pombal, propriedade registada em nome do Instituto Politécnico de Lisboa, encontrando-se em fase de conclusão os procedimentos legais necessários à autorização da sua alienação. Fim de citação. E por isso eu gostaria de perceber de que forma, porque é que o Ministério do Ensino Superior admite que poderá esta escola ser construída no Palácio Marquês de Pombal e depois a informação que nos trazem hoje é que, após vários contactos com a Câmara Municipal de Lisboa, decidiram, penso que foi a Câmara Municipal, decidiram que o edifício não respondia às necessidades. E esta será a dúvida medida mais pertinente, até porque temos aqui várias respostas de entidades diferentes e por isso gostaria de perceber de que forma é que chegamos a esta resposta por parte do Ensino Superior, do Ministério do Ensino Superior, e que diálogo tenha mantido também com eles. E por último dizer que os Verdes defenderão a solução que responda à necessidade dos alunos e dos professores para uma aprendizagem segura, sobretudo, e efetiva aprendizagem, que tem uma dimensão prática que requer instalações adaptadas e próprias para a mesma, e por isso continuaremos a acompanhar a questão e a apoiar no que for necessário. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não estando presente nenhum deputado único, passaria então, ou devolveria então, a palavra à delegação da Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional, para que possa usar os seus 10 minutos de resposta da forma que entender, face também às intervenções que foram feitas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu vou tomar já a iniciativa, Maria João, se não se importa, para sermos rápidos. Ficam por responder algumas perguntas que a Associação de Pais poderá responder, nomeadamente em relação aos contactos estabelecidos com o Ministério da Educação. Em relação às perguntas que foram feitas, tenho a dizer o seguinte. Se a direção da escola foi ouvida na altura da planificação, foi ouvida na altura do projeto. Não esta direção, outra, e aquilo que foi dito pelo então ministro Nuno Crato, foi que não havia dinheiro para se fazer mais do que isto. E que, portanto, deveríamos aguardar, ficar com estas instalações provisórias durante 10 anos e que depois nos seria dado um edifício para nós. Repare-se que uma das reclamações que fizemos na altura, tanto nós como a Escola de Música, foi que não vamos ter sequer um auditório. Portanto, as escolas permanecem praticamente na mesma situação em termos de instalações, sendo que a Escola de Dança, inclusivamente, dois dos estúdios que vão ser recuperados ficarão menores do que aquilo que são hoje. Ainda me resta acrescentar que o edifício sede da dança, na Rua João Pereira da Rosa, não vai sofrer nenhuma recuperação, que é o edifício que tem sido referido continuamente como aquele que não tem as condições de segurança para um plano de evacuação. Se o novo concurso fará sentido avançar em relação a uma solução definitiva e alternativa, sem dúvida nenhuma que faz, na medida em que o tempo que se está a perder com estes concursos, o dinheiro que se vai gastar poderia, obviamente, ser utilizado de outra maneira. O tempo que se vai gastar a recuperar o edifício do Conservatório, apenas o edifício da Rua dos Caetanos, volto a repetir, vai ser um tempo muito prolongado, é um edifício histórico, com muitos problemas, com muitas complicações. Já quando se iniciaram as obras da última vez, foi complicadíssimo trabalharem aqui, as gruas foram complicadíssimas de instalar, cada vez que encontravam qualquer coisa tinham que parar a obra. Portanto, eu não tenho dúvida que enquanto construíssem a recuperação, ou enquanto fizessem a recuperação do edifício da Rua dos Caetanos, tinham tempo para fazer um concurso e para construir uma escola de raiz em Oeiras. Qual é a receptividade do município de Oeiras? Foi o município de Oeiras que convidou a escola a participar de uma reunião informal, na qual nós estivemos presentes, e que se manifestou muito receptiva e muito aberta a receber a nossa escola. Se já explicámos ao Sr. Ministro de Educação as nossas razões, se já foi comunicado ao Ministério esta intenção, aí a Associação de Pais terá que responder. Qual foi a postura do Governo ao longo do processo? A Associação de Pais responde. Se esta requalificação será útil, esta requalificação é, digamos assim, uma recuperação para a escola de dança de remendo. Digamos que não ficamos melhor do que estamos, vamos ficar mais ou menos na mesma, até com menos espaço. Qual é a urgência de se encontrar uma solução? É óbvio que cada ano que passa, mais a escola está a ser lesada. Até porque nós somos uma escola com uma forte implementação em nível internacional, temos relações com a Escola de Ópera de Paris, com o Royal Ballet de Londres, com o La Scala de Milão, e essas relações estão a ser quebradas porque nós, pura e simplesmente, não temos capacidade logística de dar resposta às cooperações e às colaborações. Se há vantagem em ter a música e a escola juntas, A Escola de Música e a Escola de Dança têm colaborado em projetos comuns e sem dúvida nenhuma que poderão continuar a fazer. Mas se temos vantagem em estar juntos, não, não temos vantagem. Se temos vantagem em estar separados, também não posso dizer que seja maior a vantagem. Se pudéssemos estar em dois edifícios autónomos perto, sem dúvida nenhuma, não podendo estar, encontraremos forma de colaborar. Resta-me esclarecer aos senhores deputados que fizeram perguntas em relação à Escola Superior de Dança, que a Escola Artística de Ensino Especializado de Dança pertence ao ensino secundário, sob a tutela do Ministério da Educação. Portanto, nada temos que ver com a Escola Superior de Dança, é outra realidade. O ensino que nós ministramos é o ensino artístico especializado, integrado, mas é ao nível do secundário. A nossa escola vai do 5º ao 12º, temos o curso básico e o curso secundário de dança. Portanto, nada temos que ver com a Escola Superior de Dança nem com essas preocupações. Se houve monólogo ou diálogo, quer com a Câmara, quer com o Ministério, até agora, sobretudo monólogo. A parte escolar irá falar connosco no dia 6, conforme já disse a senhora Presidente da Associação de Pais, e eles continuam abertos a estudar connosco algumas hipóteses de estudar outras soluções. E pronto, muito obrigado.
Não sei se me estão a ouvir.
Perfeitamente.
Muito boa tarde, então. Resta-me acrescentar que este ato de desespero por parte dos pais, porque é mesmo um ato de desespero, é resultado de, há 3 anos, termos os nossos filhos na mesma escola separados. Devo dizer que neste momento os 3 primeiros anos desta escola, os alunos dos 3 primeiros anos desta escola, não conhecem os alunos mais velhos, o que se torna muito grave. É muito grave porque já estamos a deixar de ser uma unidade escolar devido a este facto. Os alunos mais pequenos deslocam-se entre o edifício principal e as Amoreiras, os alunos mais velhos entre a Academia de Ciências e as traseiras do edifício da Música, e portanto isto é gravíssimo. Começamos a ter uma escola onde os alunos não se conhecem, somos uma escola tão pequena que não acreditamos que não haja um edifício em Lisboa, nós nunca tencionámos sair de Lisboa. Mas devido à falta, total falta de resposta por parte da Câmara, aliás, à resposta negativa por parte da Câmara de que exista algum edifício capaz de ser readaptado para as nossas necessidades a fim de voltarmos a ser uma unidade escolar, fez com que nós tivéssemos que alargar o nosso espectro e procurar ajuda a quem nos estenda a mão, porque é mesmo esta a expressão. Nós não podemos permitir que os nossos filhos continuem nas condições decadentes e degradantes que estão. Já vão lá para 3 anos. O meu filho é pré-finalista, para o ano está no último ano da escola, mas eu luto pela escola e quero ver a escola numa situação muito mais confortável e definitiva do que aquela que o meu filho está a vivenciar neste momento. E, portanto, a resposta por parte da Câmara de Lisboa tem sido constantemente negativa ou ausente às nossas sugestões, porque não tem havido sugestões. Nós temos conhecimento por, passa a expressão, portas travessas, de pessoas que estão dentro da Câmara de Lisboa, mas que não têm poder de decisão, de que a Câmara está cheia de edifícios que poderiam ser readaptados para nos realojar, como fizeram à Escola de Música, cuja escola é muito maior em termos de número de alunos e de pessoal docente e não docente, como é que não podem fazer isso a uma escola que tem 147 alunos, 150? Não achamos aceitável, não podemos deixar este assunto cair por terra, só porque a Câmara decide não nos alocar o edifício, porque não acreditamos, pura e simplesmente não acreditamos, e sabemos que a Câmara tem muito património, que poderia ser um deles readaptado e voltar a reunir a nossa escola como uma unidade escolar. Portanto, esta é a nossa luta fundamental. Se tivermos que ir para Oeiras para voltar a ser uma unidade escolar e finalmente ter as condições definitivas que fazem parte, que deveriam fazer parte de uma escola com a nossa qualidade e com o nosso património cultural, então seja. E, aliás, Oeiras é já ali, a Quinta da Graça, é já ali na Cruz Quebrada. Sim, temos a possibilidade de ter, de estar perto da Faculdade de Motricidade Humana, embora o professor Paulo já tenha dito que não temos nada a ver com o ensino superior, mas sim, poderiam haver protocolos. Eles têm um ginásio específico para bailarinos, o que poderia favorecer muito os nossos bailarinos. O que é que nós queremos, pais? Queremos, acima de tudo, ser ouvidos pelo governo, por vocês, que vocês têm realmente o poder de ir mais além do que nós, e não temos sido ouvidos por ninguém. Portanto, continuamos a deixar claro que não queremos sair de Lisboa, queremos ter condições dignas, de segurança, de seguras e definitivas para a nossa escola progredir. E, portanto, e para que não deixe de ter os protocolos e os intercâmbios que tem tido até agora com escolas europeias de alto nível, a que a nossa se assemelha, porque nós somos uma escola de alto nível, o qual não é reconhecido pelo governo português. É isto que chegamos à conclusão. Não tem havido diálogo, aliás, o primeiro diálogo que temos agora em vistas é realmente esta reunião que a Parque Escolar pediu connosco e com a direção da escola para dia 6 de julho, e tivemos agora, com muita gratidão da nossa parte, esta abertura vossa, da vossa parte, a ouvir-nos, porque realmente não temos sido ouvidos, Ministério da Educação, por ninguém. Não temos sequer resposta. A nossa carta foi amplamente divulgada pelos membros de todo o governo, e o próprio Ministério da Educação, o Sr. Ministro da Educação, ainda não se dignou a responder, nem a sugerir uma reunião, nem a rigorosamente nada. Não necessariamente connosco, nós queremos é que a escola converse, ou que seja, nós queremos pôr a escola em contacto com as entidades em questão, para que algo se aconteça urgentemente. Nós começámos por pedir uma solução provisória, não nos foi dada. Então tivemos que ir à procura de uma solução definitiva. Nós não podemos é permitir que a nossa escola continue no estado em que está por mais 3, 4, 5 anos. Isso é que não pode ser.
A Maria Joel gostava só de acrescentar que é em relação à Faculdade de Motricidade Humana.
Por favor.
Com certeza, eu só obrigado. Gostava de acrescentar que em relação à Faculdade de Motricidade Humana nós temos já um protocolo e estamos a trabalhar com eles, e obviamente que o facto de ficarmos perto teria muito mais importância do que estarmos perto da música, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado.
Muito obrigada. Aproveitaria então para agradecer mais uma vez à delegação da Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional. Agradecer também às senhoras e aos senhores deputados a presença, e daríamos então por encerrada esta audiência, na certeza de que as diligências serão tomadas após o que aqui ouvimos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Boa tarde.